Bom, então, dando início ao estudo da farmacologia, né? A gente tem que primeiro entender a diferença da farmacocinética e da farmacodinâmica. Então, a farmacocinética estuda o que o organismo faz com o fármaco, a partir do momento que você ingere, que você administra o fármaco, o que o organismo faz com ele. E a farmacodinâmica estuda o que o fármaco faz no organismo. Então, é completamente diferente uma coisa da outra. Porque uma é o efeito do organismo quando recebe o fármaco, que é a farmacocinética, e o outro é o que o fármaco vai fazer no organismo, que é justamente o seu objetivo ao estar administrando esse fármaco. Bom, quais são as propriedades farmacocinéticas? Ou seja, o que o organismo vai fazer com o fármaco? Primeiro é a absorção. Então, ocorre no local da administração e permite a entrada do fármaco, direto e indiretamente no plasma. A distribuição, que é a segunda etapa, o fármaco ele é reversivelmente. Peraí. Na verdade, ele pode reversivelmente sair da circulação sanguínea e se distribuir nos líquidos. Intersticial, na verdade, que é o tecido conjuntivo, ou seja, é o tecido que é irrigado, que tem vasos sanguíneos, e no tecido intracelular. E depois ocorre a biotransformação, que é uma palavra muito importante. O fármaco ele é transformado, biotransformado no fígado ou em outros tecidos, e a gente vai explanar isso mais pra frente. E eliminação. Ele pode ser eliminado de várias formas. Pelo que eu vi, pode ser eliminado no leite, nas lágrimas, no suor, mas principalmente na urina, na bile e em outros tecidos. Então, recapitulando, tem a absorção, a distribuição, a biotransformação e a excreção. E aí, a gente tem as vias de administração. E aí, a gente tem as vias de administração, que são várias, né? Se a gente tem a ótica, que é no ouvido, a ocular, a inalação, a via oral, a sublingual e bucal, que é diferente da via oral, por incrível que pareça, porque na via oral você está ingerindo o comprimido. Na sublingual, você vai colocar o comprimido debaixo da língua, e na bucal, você vai colocar entre a gengiva e a língua. Então, tem só essa diferença. Tem o adesivo transdermal, a epidural. A via parental, que é intravenosa, intramuscular ou subcutânea, e também existe a intradérmica, né? Só que não está aqui. Mas ok, tem a tópica e a retal. Então, começando pela via enteral. Então, começando pela via enteral, né? Que é a via de administração sublingual, bucal e oral. Ela é muito vantajosa no sentido de que ela é de rápida absorção, né? Porque, na verdade, não é que ela seja de rápida absorção, mas ela é mais segura. Porque ela tem como você utilizar de antídotos caso você tenha usado, ingerido, né, a quantidade incorreta do medicamento. Então, se você ingeriu algum medicamento na quantidade errada, se você ingeriu algo com uma alta toxicidade ou uma dosagem excessiva, você vai conseguir neutralizar com o carvão ativado, por exemplo, dependendo de qual medicamento for. E também a questão negativa, né, da via oral é que o baixo pH do estômago pode ser algum problema em relação a alguns medicamentos. Por exemplo, o ácido acetilsalicílico irrita o estômago, né? Então você precisam ser usados os comprimidos que têm uma preparação para isso, para não irritar o estômago. E outros tipos de revestimento, como o omeprazol, por exemplo. Muitas vezes também o fármaco ele vai ser administrado por via oral, mas não é para ele ser, como posso dizer, não é para ele ter o efeito no estômago, mas porque o estômago tem um ácido, um pH muito baixo, né, justamente por ser o ácido, ele não vai conseguir, o medicamento não vai chegar no intestino para conseguir atingir, né, realizar a sua função. Então, por isso que é importante ter as preparações revestidas, entéricas. E também tem a preparação de liberação prolongada, que são casos de medicamentos, onde você vai ter uma absorção mais lenta e uma duração mais longa. Então, todos os tipos de fármaco, ele tem um objetivo. Todas as vias de administração têm um objetivo. Se você quer algo rápido, você tem algumas opções. Se você quer algo prolongado, você tem algumas opções. Então, isso é uma coisa interessante de entender. Então, preparação de liberação prolongada, chamado de, abreviado como LA, que significa alongação, ou LL, liberação lenta. Então, as duas têm o mesmo significado, mais lenta, com uma duração mais longa. Então, alongação, liberação lenta. Então, ele é vantajoso para quando o medicamento tem uma meia-vida curta, se eu não estou enganada, mas caso esteja, a gente vai recapitular isso mais para frente. A meia-vida o tempo que o medicamento leva para chegar no pico da ação. Então, se ele tem uma meia-vida curta, ele vai provavelmente vai atingir o pico de ação mais rápido e vai perder o efeito mais rápido e você vai ter que administrar de novo. Então, no caso da morfina, a meia-vida é de 2 a 4 horas. Então, se você quer manter o paciente com efeito anestésico, na verdade, com efeito anestésico, né? Analgésico, na verdade. Você vai precisar usar 6 vezes por dia. Agora, se você usar com comprimido LA, você vai precisar apenas de usar duas vezes. E aí tem a sublingual e a bucal, né? Que você, como eu expliquei antes, você coloca o fármaco sob a língua e ele se difunde na rede capilar. E assim ele vai diretamente na circulação sistêmica. Então, ele é de rápida ação. E você tem a via parental. Então, lembrando, via enteral, que é quando você vai administrar via oral, bucal ou sublingual. E você tem a via parenteral, que você vai administrar intravenosa, subcutânea ou intramuscular. Então, essas vias, elas são mais vantajosas porque o efeito é muito mais rápido. Você está injetando medicamento diretamente na circulação sistêmica. O efeito é praticamente imediato. E ele é muito utilizado para os medicamentos que são pouco absorvidos no trato gastrointestinal. E faz todo sentido se você vai administrar no lugar e o medicamento não vai ser muito aproveitado, o mais eficiente é que você administre ele numa via circulação sistêmica. Por exemplo, a heparina, ela tem essa questão de ser pouco absorvida no trato gastrointestinal. Agora, e também tem a insulina, que ela é instável no trato gastrointestinal também, por isso que é mais viável administrá-la em outras vias. E essas vias possuem maior disponibilidade e não são biotransformadas de primeira passagem. Então, a intravenosa. Uma questão interessante é que todas as vias de administração têm as suas vantagens, mas também têm as suas desvantagens. Então, por exemplo, uma vantagem de você usar a via intravenosa é que o efeito é muito mais rápido, mas também pode ocorrer a precipitação do constituinte no sangue. Então, pode causar hemólise, ou seja, a quebra das hemácias, né, o rompimento das hemácias, na verdade. E outras reações adversas. Caso você cometa algum erro, no caso, não tem o que você possa fazer para reverter isso, né? Então, em relação à dose excessiva ou à toxicidade, se você cometer algum erro, não tem muito o que fazer. E aqui ele colocou um exemplo para a gente. Então, midazolam, se você aplicar 5 miligramas de midazolam na via intravenosa, ele vai ter um pico de efeito de 200 nanogramas por ml no sangue em 30 minutos. Agora, se você aplicar 500 miligramas de midazolam intramuscular, você vai ter um pico de menos que 100 nanogramas por milímetro nesse tempo de 30 minutos. Em relação à intramuscular, as soluções aquosas, né? Porque tem duas, tem as aquosas e as oleosas, né? Tanto que as soluções oleosas de intramuscular, elas são muito mais doloridas, até onde eu sei. As soluções aquosas são mais absorvidas mais rapidamente, já de depósito lentamente, como a haloperidol, por exemplo. Então, a subcutânea, ela oferece uma absorção por difusão simples, a gente vai entender isso um pouco mais pra frente. E ela é mais lenta do que a intravenosa. A injeção, ela minimiza os riscos de hemólise ou trombose. Então, desmopressina. Quando se deseja efeitos rápidos, é necessário introduzir o fármaco diretamente no líquido cerebroespinal. Então, um exemplo é a anfotirina B, da meningite criptocóxica tópica da pele, né? Então, você pode usar, por exemplo, o clotrimazol, que é um antifúngico, né? Uma pomada. Tem a transdérmica, que é usado, por exemplo, a placa de nicotina, né? Que você usa para pacientes que estão tentando abandonar o vício. E é usada para oferta prolongada do fármaco. E tem a retal. A retal tem vantagem e desvantagem. Tem medicamento que não, fármaco que não é bem absorvido lá, que pode irritar a mucosa. Mas a vantagem é que se o paciente tiver, por exemplo, com êmise, né? Tiver vomitando ou tiver, como eu posso dizer, ele pode, se ele tomar algum medicamento por via oral, ele pode gerar a êmise. Então, nesse caso, a via retal seria considerável. E também para pacientes inconscientes. Então, ela é comumente usada para antieméticos, que são justamente fármacos para evitar a êmise, o vômito.